Nós vamos a 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Concentrando-nos nos versículos 4, 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que a nossa casa terrestre deste, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Agora vai entrar o nosso texto. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na continuidade desta exposição, até mesmo o texto continua em relação ao texto passado. Que o teu Espírito Santo continue, se assim quiser, nos dando lições sobre esta questão do nosso corpo atual, do nosso corpo futuro, da nossa existência aqui, em contraste com a nossa existência eterna, que é o assunto aqui, que tenhamos lições práticas para as nossas vidas, para aprendermos e de uma forma concreta, útil, praticarmos em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Amém.
Bom, então, até o versículo 5, Paulo falou da nossa existência aqui neste tabernáculo, nosso corpo, e que temos uma casa noutro lugar, no caso no céu, e que nós gememos, ansiando para ir para lá. No versículo 5, falou, como um pequeno parênteses, sobre o que o Espírito Santo nos concedeu quanto a este assunto, e aqui ele continua com uma certa dose de repetição, mas com algumas novidades que ele vai inserindo. E essas adições que Paulo vai fazendo, ao mesmo tempo que ele repete algumas coisas, mas elas não devem ser desprezadas, não devem ser desconsideradas, especialmente lembrando que são palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, cada pequeno ensino que nós temos, devemos valorizá-lo. Não é à toa que ele está aí. No versículo 6, quando ele coloca, temos, portanto, esse portanto dá a ideia de uma conclusão de aquilo que ele vinha dizendo aqui no começo do capítulo 5, ele chega a uma conclusão. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Esta palavra bom ânimo, na realidade, ela significa ter coragem, ser ousado, confiante. Curiosamente, no versículo 8, que é quase uma repetição aqui do 6, quando ele diz, entretanto, estamos em plena confiança, é a mesma, é exatamente a mesma palavra. Não me perguntem por que os tradutores traduzem no versículo 6 uma palavra de um jeito e duas frases depois traduz a mesma palavra do outro jeito. Eu preferiria que fosse, pelo menos já que o contexto é o mesmo, que o significado é o mesmo, repetissem, mesmo em português. Tudo bem que às vezes uma palavra tem várias conotações e que cabe perfeitamente várias traduções e que podemos tranquilamente usar uma tradução de um termo em português diferente do outro para a mesma palavra no grego, mas um contexto diferente e significações ligeiramente diferentes. Mas aqui é absolutamente idêntico, é igual, é a repetição da outra. Então seria melhor, a nossa versão internacional, ambas as vezes são traduzidas por ter confiança, que é a melhor tradução, sem dúvida alguma. Então seria melhor assim: temos, portanto, Portanto, conclusão de quê? De que temos um tabernáculo aqui provisório na terra, mas teremos um definitivo no céu. Temos sempre confiança. Confiança é a palavra-chave do que ele quer dizer aqui. Sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. A ideia de confiança, vou já explicar um pouco o que está por trás. Mas antes disso, deixe-me dizer uma coisa aqui. Esta versão engoliu o verbo inteiro aqui no versículo 6, entre as palavras enquanto e no corpo. Olha aqui. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo. Enquanto no corpo. Tem um verbo entre a palavra enquanto e a palavra nu. É estar presente. Então, literalmente e explicitamente, é enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor. É importante, por causa do contraste entre os dois termos, estar presentes e estar ausentes. É importante a ideia que isso traz. Agora vem outra observação, não quero cansar vocês com detalhes de língua e coisa assim, mas são importantes para nós entendermos o que as Escrituras querem dizer. Essa expressão estar presente é a mesma de estar ausente, mudando apenas um prefixo. Então, Paulo usou aqui uma estratégia muito interessante. Essa palavra estar presente é endemeo, onde demos é povo, democracia. Demográfico, demos, é um prefixo de grego, significa povo. E en é nu, ou em u, nu. Então, endomel é no povo, ir para o povo, estar no povo, habitando no seu povo. No seu, está em casa, está onde é para estar. Esse é o verbo, endomel. E o outro verbo é ecdomel, em que ele usa mesmo sufixo, no caso, demos, e povo, e ek, que é sair de, extrair, e outros prefixos com ex, no nosso português, vem do ek, no grego, que é de dentro de, sair de, que dá a ideia de viajar para fora do país, sair de casa. Então, é muito interessante o que ele quer dizer aqui. Enquanto estamos presentes no corpo, enquanto estamos em casa neste corpo, nós estamos fora de casa no Senhor, ou fora de casa, onde está a nossa casa, em que Deus está lá. As duas se referem à casa, a um ambiente absolutamente próprio do crente. Um é estar em casa no corpo, e é outro fora de casa, enquanto estamos no corpo, estamos fora do lugar que também é o nosso lugar, também é a nossa casa, que é onde o Senhor, nossa casa onde o Senhor está. Então temos uma casa terrestre, provisória, que é o corpo. Ao mesmo tempo temos uma outra casa, definitiva, mas que está longe de nós. O problema é que esta casa definitiva, que está longe de nós, é exatamente onde está o Senhor, o nosso Deus. Então, para estarmos em casa aqui, significa que estamos longe do Senhor. Uma coisa implica na outra. São excludentes para esta etapa da nossa existência. Não tem jeito. Ele está lá. Nós estamos aqui. Enquanto nesse corpo há uma separação, pastor, tudo isso é muito óbvio. Mereceria Paulo falar isso, aliás, enfaticamente, até repetidamente? Tire suas conclusões, porque a minha conclusão pessoal é óbvio que é necessário. Se o próprio Espírito Santo quer, Paulo enfatizando tanto isto, enfatizando, isso deve ter para nós uma importância muito grande, esta conscientização de que há uma separação, de que há uma incompatibilidade, por enquanto, entre onde nós estamos, que é nosso corpo, e entra no nosso outro lugar, que é no céu. E aí vem uma segunda conclusão aqui, observação. Se para estarmos no nosso próprio corpo terrestre, na nossa casa, é necessário que nós estejamos ausentes da casa que vamos ter lá, definitivamente, que é onde está o Senhor, então o que significa? Que o nosso corpo, com a nossa existência nesse corpo atual, e o Senhor, a presença do Senhor, essas coisas são incompatíveis. Incompatíveis. Esse corpo que você tanto gosta, cuida, às vezes ou talvez exageradamente, até com um toque de idolatria, talvez, não é digno de estar na presença do Senhor. Seu corpo hoje, o seu tabernáculo hoje, a sua casa hoje, em que você habita, o seu corpo é incompatível com a presença do Senhor. E isso é exatamente o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 50, que vale a pena ir lá. Se isso conseguir colocar em nós uma noção mais exata, mais correta do nosso corpo aqui, teremos alcançado o nosso objetivo, que eu acho que é o objetivo do próprio apóstolo Paulo aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue, óbvio que carne e sangue aqui se dirigem ou expressam, se referem ao nosso corpo, carne e sangue. O nosso corpo, pode dizer desta forma, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Não pode. Nem a corrupção herdar a incorrupção. O seu corpo, nosso corpo hoje é corrupto. Pastor, eu não sou político, não estou dizendo isto. Não é corrupção no aspecto de honestidade, de moral elevada. É corrupção no aspecto de se estragar. Então, nosso corpo hoje é estragável, rapidamente estragável. Todos nós sabemos disto. Uma das grandes preocupações quando alguém falece, quando morre, é logo dar um jeito para enterrar ou queimar para virar cinza, porque vai se deteriorar. Aí tem um parente que mora longe, vai demorar a chegar e tem que usar expedientes químicos, processos complicados, químicos para preservar e segurar um pouco, quimicamente, para não estragar de vez. Esse corpo estragável não pode ir para um céu onde nada se estraga, onde tudo é eterno, tudo é lindo, espetacular, puro, belo e constante, constante, até o infinito, constante, nada se estraga lá. Como é que um corpo que você tem aqui, que estraga em poucas horas, pode ir para um lugar onde vai ficar eternamente? Não dá. É isso que Paulo diz, é incompatível. Seu corpo não pode herdar o reino de Deus, na plenitude do reino de Deus, como ele está lá no céu. Pense melhor no seu corpo, no sentido de entendê-lo melhor. Quando eu digo corpo, não é só especificamente o corpo, mas a vida que você vai vivendo neste corpo. Nesse aspecto, a vida é curta, porque na realidade a existência do ser humano é eterna. Dos que são salvos em Cristo, eternamente salvos, e dos que serão condenados sem Cristo, eternamente condenados. Mas a existência humana, ela é eterna. Mas a vida aqui, ou a existência humana neste corpo, ela é rápida. Então, quando eu digo, pense mais, compreenda melhor o que é o seu corpo, eu quero dizer, compreenda melhor o que é essa existência aqui, que é experimentada na prática no seu corpo. Como nós somos muito agarrados às coisas daqui, nós temos a tendência de supervalorizar a existência nesta terra. E todas as coisas que estão ao redor dessa existência, que incluem essa existência. E dentro dessas coisas, obviamente, o corpo assume um lugar de tremendo destaque, porque ele é a nossa habitação, é através dele que nós interagimos com o que está ao nosso redor, vendo, olhando, sentindo, cheirando, tocando, respirando, tendo noção da existência. Para tudo isso, nós precisamos do nosso corpo. Então, nós, já que nós nos agarramos muito à vida daqui, é natural que esta deformação da nossa maneira de ver acompanhe a nossa maneira de ver o corpo. Então, daí vem uma atenção exagerada ao corpo, até a questão da saúde. Até a questão da saúde. Em que eu fico pensando quanto hoje de nós, quanto da nossa vida hoje, ela é investida nos detalhes com relação ao corpo, de leituras do último blog, do último site, do último livro, da última dieta, ou da última forma de perder caloria, mas sem perder aquilo, e de vitamina de um jeito e a coisa do outro. E a indústria aí faturando bilhões e bilhões e bilhões em cima disto. Algumas coisas são úteis, são interessantes, talvez a minoria. A maioria é repetição, é só apresentando a mesma coisa de outra forma, interesses gigantescos por trás disso tudo, e nós vamos na onda. E os modismos também se fazem acompanhar por esse tipo de assunto, e muito, então fica em função de saber o último alimento, a última coisa, quantas calorias, soma as calorias e mil testes, e a medicina avança de uma maneira forte nos exames, nos detalhes dos exames de sangue, exame de todo tipo. Então, há uma soma de fatores que leva o indivíduo hoje a pensar demais, de uma maneira exagerada. Eu estou querendo jogar ênfase no aspecto do exagero, do excesso. É óbvio que em qualquer época da humanidade, o ser humano deve ter tido e deveria ter tido mesmo cuidado com o seu corpo, cuidar do seu corpo, ter cuidado com ele, claro, tratá-lo de uma maneira correta, afinal de contas, é a sua casa aqui, tudo bem. Mas como eu já disse em várias, falando de vários assuntos diferentes, o diabo, ele é mestre em utilizar uma coisa correta, saudável e entortar. Ele deforma o que é correto, ele pega as escrituras e deforma, e tem o atrevimento de fazer isso diante de ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele usou a escritura para Cristo, o diabo, deformando. Então ele deforma tudo, e uma das coisas é esta. Esta noção, esta ideia ou esta vontade nossa de dar uma super atenção para o corpo. Cuide da sua saúde, mas, meu irmãozinho e minha irmãzinha, o seu corpinho vai passar ligeiro. Não adianta. Pode ter cuidado com as vitaminas balanceadas e com a alimentação saudável. Pode andar na esteira, fazer pilates. Tudo que lhe mandam fazer, pode fazer, horas e horas por dia, e tomar todo tipo de medicamento, ou fitoterápico ou não, do jeito que você quiser, pode inventar, pode. Mas você não escapa das dores, dos problemas, das dificuldades que o seu corpo vai trazer. E ele vai decair, ele vai piorar, ele vai cada vez mais lhe dar trabalho. Que pena! Não é pena! É exatamente isto que Paulo está dizendo, não é pena! Porque seu corpo velho é incompatível com o seu Senhor. Esse corpo não pode herdar a vida eterna. Você quer continuar nele? Tem sem certeza, para valer, não, assim também não. Lembre-se disso, é o que Paulo quer dizer. Não precisa valorizar tanto esse corpo aqui, tanto esta vida aqui, porque vai passar. Agora, quer você goste, não goste, concorde, não concorde, se apavore ou nada, ou não se apavore, não interessa, vai passar. Então, quanto melhor você viver neste corpo, e eu digo melhor, quanto mais afinado com as Escrituras, porque não faltam indicações da Bíblia. Olha, a maneira correta de você encarar a vida aqui é assim, assim, assim. Você quer? Use. Não quer? Sofra as consequências. É mais ou menos assim que devemos enxergar as Escrituras. Está tudo aqui. Agora, uns aplicam e vivem de uma maneira muito mais perto de Deus e conseguem, passando pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores, mas interpretam de uma maneira diferente e têm atitude diferente com relação aos mesmos tipos de problemas. E essas pessoas, como que voam como águias em cima de seus problemas e vão gostosamente a Cristo. Gostosamente, digo, no sentido de que querem ir gostosamente a Cristo, não é? Ai, que pena, estou indo desta vida aqui, se agarra na vida, se agarra na vida. Não quero mais um ano, eu faço tudo o que eu puder para mais um mês de vida e vamos continuar. Mas o que eu quero incutir na sua cabeça, porque eu acho que é o que Paulo quis incutir na nossa cabeça, é exatamente isto. Uma noção correta, uma perspectiva correta, bíblica, do que é o seu corpo. Em contraste do que é, do que será o seu corpo lá, ou a sua existência lá, lá onde está o Senhor. Gente, o fato do Senhor não estar aqui, não deve ser coisa pequena para o crente, não. É mesmo, eu nunca tinha pensado. Que coisa interessante, enquanto eu estiver nesse corpo aqui, eu estarei longe do meu Senhor, estará. Detalhe interessante, né? Aí depois de 5 minutos, esquece. Bom, amanhã tenho isso, tenho aquilo, tenho médico, tenho academia, tenho aquilo outro, tenho aquilo. Aí começa tudo de novo, agarrado no corpo, agarrado na vida. O Senhor está lá, hein? Não esqueça. Oi, Senhor, um dia eu vou aí. Aguenta aí. Não é assim que o crente deve viver, não é com essa atitude que a maioria de nós temos dentro do coração. Não diz explicitamente, e se colocássemos por escrito e dissessemos, assina aqui, assinava nada. Claro, não vai dizer que essa é a atitude, mas é, mesmo sem pensar, mesmo não é uma coisa muito consciente, não, mas que é examine o seu dia a dia. Que provavelmente você vai dizer, eu acho que mais ou menos eu me enquadro nisso aí, sou ligada demais nas coisas daqui, talvez exageradamente. Eu quero voltar. A ideia é, mais ou menos assim, como Paulo, se Paulo dissesse, o fato de estarmos num corpo sofrido, gemendo, angustiados e tal, não deve nos desencorajar, nos acovardar. Temos de confiar que isso é provisório, ou seja, só estou sofrendo porque estou ausente do Senhor. Quando eu chegar na presença dele, não será mais assim. É isto que Paulo quer dizer. E como a vida passa rápido como a neblina, mais um pouquinho eu estarei na presença do Senhor. Isso deve me levar a bradar confiante, Senhor, estou já chegando, estou chegando, não é, espera, adia o que tu puderes, não faz essa desgraça de me levar logo para aí. Tem crente que fala da morte como se estivesse falando de uma desgraça. Gente, entendeu o que é salvação? Agora, você falar da morte da sua mulher, do seu marido, de um filho, entende-se mais com a ideia de desastre, de desgraça, coisa assim, por causa do tamanho da falta, do peso enorme, é gigantesco, o sofrimento é atroz mesmo, sem dúvida. Entende-se. E quando trata-se de um parente querido, um amigo querido, crente, alivia muito mais, óbvio, saber que está no céu. Mas a dor é grande, sem dúvida.
Mas eu estou falando aqui é da própria morte, da própria partida para onde está o Senhor. Este é o ponto que eu quero mexer na sua mente hoje, no seu coração. Como é que você enxerga a sua partida? É uma desgraça? É uma tragédia? É algo extremamente não desejável? Apavorante? Não é para ser.
Talvez você pense, eu tenho que reconhecer que isso não acontece exatamente comigo, não. Esse tipo de atitude de encarar a morte como uma coisa querendo mesmo ir, porque é lá que está o meu Senhor e não aqui e tal. Tudo bem, eu reconheço que não é automático, não é de uma maneira automática que um crente chega ao ponto de usar a fraqueza do corpo como motivo para se tornar ainda mais ousado na fé, que é o que Paulo está dizendo. Lembre-se que a palavra lá é bom ânimo é ousado, confiante. Então, aproveite, use a fraqueza, a fragilidade do seu corpo para ser mais confiante ainda, mais ousado, dizendo assim, isso é provisório, vai já acabar. É nesse sentido que Paulo quer dizer. Então, não é muito automático que a pessoa se torna ousado na fé, ousada na fé, e o crente desejoso de se encontrar com Cristo, muito animado com a perspectiva de se encontrar com Ele. Infelizmente, o mais comum é o contrário, como tenho comentado. A fragilidade do corpo deixa o crente mais desanimado, se sentindo, às vezes, meio abandonado por Deus, em baixa, às vezes psicológico ou de ânimo. Mas pense nisto. Utilize a fragilidade do seu corpo como matéria-prima para você ficar mais ousado na fé. Versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aqui uma maneira de Paulo dizer que nós vamos ter que contar com coisas invisíveis mesmo para chegarmos no ponto que ele está dizendo aqui, nos tornarmos mais animados, mais firmes na fé. À medida que a gente vê que o corpo é frágil, geme nesse corpo, parece o contrário, é uma coisa meio estranha ao mundo, especialmente. E é como se Paulo dissesse, é assim mesmo, é normal, não tem outro jeito. Nós andamos por fé. Se nós confiamos em tudo o que Deus diz, não é porque nós vimos o próprio Deus falando, não vimos, ou como viram Jesus Cristo falando, ou ouviram a voz dele. Não, eu nunca vi, você nunca viu, nem ouvimos, mas é porque está registrado na palavra dele, de Deus, e nós acreditamos. Mas é invisível, você recebe ordens do seu chefe, imagina de uma maneira visível, de seu pai, de sua mãe, de autoridades, de maneira visível, querendo você ver, você ouve, nós nunca ouvimos. Então nós andamos por fé, nós não vemos nem ouvimos nada. Se nós aprendemos a gostar das coisas que Deus gosta e a valorizar as coisas que Deus valoriza, não é porque nós vemos Deus valorizando aquilo. Eu nunca vi Deus se alegrando com a justiça, com a gratidão, com a pureza. Deus na sua plenitude, eu nunca vi. Tudo bem, Jesus Cristo é Deus, esteve aqui de uma maneira esvaziada, enquanto era homem também, e ele revelou pessoalmente. Mas mesmo assim eu não vi. Os privilegiados lá viram as demonstrações dele, dizer, ó, mulher, grande é a tua fé, vibrando. Mas eu nunca vi. Vocês também não. Então nós nunca ouvimos na prática, gostando, se alegrando com as coisas que ele diz que se alegra e quer que nós também nos alegremos e valorizemos isso. Mas só tem um jeito da gente valorizar essas coisas que ele diz que valoriza também, é pela fé, e acreditando que ele assim o faz. Vice-versa, se nós deixamos de lado as coisas que Deus odeia e que o nosso corpo gosta, nossa carne gosta, então a parte de nós gosta, mas Deus diz que não gosta, então eu também não posso gostar.
Claro que o Espírito Santo que habita em nós nos dá esse novo gosto também pelas coisas do alto, mas tudo de uma maneira invisível, tudo pela fé, de uma maneira muito misteriosa. Eu nunca vi Deus aborrecido com o pecado, aborrecido com a adultério, aborrecido com o roubo, nunca vi dentro do mesmo raciocínio. Mas eu sei que ele não gosta, porque ele diz. Então eu também não gosto, pronto. E quando eu faço, eu fico com raiva de mim mesmo, porque fiz e é pecado. Confesso a ele, acho bom quando eu consigo resistir às tentações e fazer o que é agradável a ele. Coisa boa, aí me alegro com isso. Mas tudo sem ver nada, gente. Sem ouvir nada, não vimos um vídeo, nada. Não recebemos uma carta de Deus, um e-mail, um recado, nada. Um recado, digo, audível, o visível, o recado escrito nós recebemos. Só que muitos dizem assim, quem diz que isso é um recado de Deus? Conversa fiada. Conversa, isso é um recado de Deus, coisa nenhuma. Isso é feito por homens e cheio de erros. Aí nós chegamos e dizemos assim, não, para mim, recado de Deus puro. É, tudo bem, admito que aqui dentro tem muitas coisas bonitas que vêm de Deus. Não, muitas coisas não. Tudo. Não, mas isso é radical, hein? Tudo. Tem coisas esquisitas aqui dentro. Coisas que ninguém explica bem. Pois é, é tudo. Tudo que está aqui, tudo vem de Deus. Recado direto dele para mim. Eu aceito isso. Como é que você aceita isso? Pela fé. Não adianta. E ele complementa, não pelo que vemos. É interessante que quase todos os estudiosos aqui entendem que Paulo está dizendo o seguinte, eu concordo com eles. Não pelo que vemos de Deus, ou não pelo que vemos de Cristo. E é assim que eu tenho aplicado desde o início da forma como eu expliquei, andamos pela fé. Não estamos vendo o próprio Deus. Pessoalmente não vimos a voz dele, não trocamos ideias com ele. Você nunca conversou com Jesus Cristo, nunca, como os apóstolos e muitos outros conversaram. Olha, o crente que regula a sua vida cristã com o que vê de Deus, incorre em grande erro. E aqui está a causa, ou uma das causas dos excessos de línguas, milagres, revelações. São pessoas que não se conformam com este fato de que nós vivemos pela fé, andamos pela fé, não pelo que vemos. E muitos crentes simplesmente não se conformam com esta provisoriedade da nossa relação com Deus. É precária, sim. É claro que é precária. Não é precária a gente nunca ter visto o rosto do nosso amadíssimo Senhor Jesus Cristo. É precaríssimo. Nunca recebi um abraço dele, como eu gostaria, você também. Me senti no colo dele, amparado por ele, ver os cabelos dele como lã, como João viu. Ora, eu gostaria demais. Faz uma falta enorme. Então é precário nós andarmos pela fé, não pelo que vemos. Mas as coisas são assim, e é provisório. Mas muitos, que eu entendo, crentes, irmãos em Cristo, mal informados pelas escrituras e mal instruídos por pastores que pregam de uma maneira deformada este aspecto, pelo menos não conseguem se conformar com essa precariedade em termos de visão e buscar o que a Bíblia aponta como a solução para essa precariedade, que é o que? Buscar a comunhão espiritual invisível com esse Deus, diante do qual não estamos presentes fisicamente por enquanto. Então não é que a Bíblia diz assim, é precário viver só pela fé mesmo, sem, não pelo que nós vemos, e se conforme com isso, vai ser uma vidinha aí muito longe de Deus, espiritualmente muito fraca, só quando chegar no céu você vai realmente poder ter uma comunhão gostosa com Deus. Não, não, procurem compensar
ou pelo menos procure um caminho que é o correto enquanto vocês estão vivendo nessa precariedade. Qual é? Busquem a Deus em oração, em espírito, em verdade, obedeça a Ele, converse com Ele, chore diante dEle, ri diante dEle, sem ver nada, pela fé, mas faça isso e você vai ter paz no coração, você vai ter o fruto do Espírito transbordando em você e tudo aquilo que a gente já conhece. Então não é que a Bíblia não dá uma alternativa para essa precariedade da nossa vida aqui pela fé sem ver. Ela dá. Mas quem é que quer? Muito sem graça. Vou ter que reservar tempo para cultivar comunhão com Deus? Tempo? O senhor conhece minha rotina, pastor? Você sabe quantos empregos eu tenho? Você sabe quantos filhos eu tenho? O senhor sabe quanto é o desacerto nas minhas contas no final do mês? O senhor não está sabendo do trânsito, não? Como é que anda? O que era 10 minutos agora é 50? Não tenho coisa. Tempo? Isso é uma matéria-prima que eu não tenho. Pois é. Já matou aí. Porque precisa de tempo. Aí precisa de paz. Quietude. Quietude. No mundo de hoje só está brincando. Então, não é o caminho muito agradável, muito cômodo. Tem que explicar melhor um pouco esse aspecto de agradável, mas ele exige de nós. Dizem que o esforço mental cansa mais do que o esforço físico. E esses exercícios espirituais, eles são mais do que esforços mentais. Porque além de mentais, são esforços espirituais que entram numa área muito acima até da nossa própria mente, como se conhece a mente humana. Então é um caminho difícil, que requer muita força de vontade, desejo, gosto por aquilo, a ponto de ter que se dedicar boa parte das suas horas ou do seu dia a dia para essas coisas espirituais. Agora, bom mesmo, isso é muito complicado, pastor. Agora, se eu tivesse uma revelação de noite para saber se eu caso ou não caso com aquela menina, para saber se eu faço ou não faço aquele concurso, aí era um show, uma revelação, pronto, estava tudo resolvido, muito mais prático, muito mais cômodo, uma visão, alguém profetizasse para mim. Então você vê que é um caminho não bíblico para esse contexto, para essa atualidade. Houve profecias, curas, milagres, e ainda admito que Deus ainda possa curar e que queira curar e cure pessoas hoje e tudo mais. Mas não da forma, e muito menos pelo motivo com que querem, ele quer atalhar o seu crescimento espiritual e não vai conseguir nunca, vai perturbar, porque vai descobrir que aquele profeta não era profeta coisa nenhuma, pouco tempo depois, e que aquele que vivia dizendo que tinha visões e visões, a vida dele ficou pior do que a vida de alguém do mundo. Aí vai decepcionando e misturando má doutrina com decepções e com enganos. Eu tenho pena de muitos crentes que vivem assim hoje, sem entender. Mas, como não é o nosso estilo estar procurando essas coisas, eu coloquei como uma observação para nós entendermos um pouco de onde vem esse gosto, essa busca pelo sobrenatural tão comum, e as igrejas cheias de milhares de pessoas, porque não é o caminho mais procurado esse de se buscar uma comunhão séria, dedicada, concentrada nas coisas de Deus. É o caminho mais fácil, mais excitante para a carne, para as coisas, para as nossas coisas daqui da terra, uma revelação, coisa desse tipo. Então eu quero lembrar que Paulo está claramente dizendo que nós não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Não tente aumentar a sua intimidade com Deus, nem o seu gozo espiritual com coisas que você vê. Ah, estou profundamente decepcionado. Com o quê? Com a igreja. O que houve? Um diácono lá, sei quantos anos de diácono, você não sabe o que ele fez.
Decepção total. Não é por aí que você vai regular a sua comunhão com Deus. E nem o contrário, menino pastor lá é um espetáculo, você precisava ver, canta tão bem, ou prega bem, ou é simpático, ou é isso, ou é aquilo. Não é por aí. Claro que você vai curtir uma igreja que as coisas são boas, são corretas, são sérias, sim, mas você não vai aumentar a sua comunhão espiritual com as coisas que você vê. Aí eu oro 20 anos pela minha esposa, ela nunca se converteu. Tomei assim com Deus. Por quê? Não converteu minha mulher. Eu não vejo a minha mulher convertida. Você está condicionando quase uma comunhão com Deus mais profunda na hora que você vê uma atitude dele, uma obra dele, conversão da sua mulher, no caso, ou de alguém. Você quer ver. Enquanto não vê, a ideia que você tem de Deus dentro do seu coração está meio diminuída, meio abafada. Ele não me respondeu ainda, ele não me ouviu ainda, e ele precisa lhe ouvir e responder para ser o Deus que ele diz que é. Está aberto a uma comunhão que ele diz que está com todo aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo. Então não procure de alguma forma ligar, aumentar sua intimidade com Deus com base naquilo que você vê, mas em robustecer sua fé nas coisas que Deus promete e diz na palavra dele, mesmo sendo invisíveis, misteriosas. E algumas são visíveis, que muitas bênçãos ele nos traz, bênçãos visíveis, claro, teremos centenas para dizer em cada uma das nossas vidas, sem dúvida, mas você não vai regular a sua comunhão com Deus com base nessas bênçãos. Aliás, se eu tivesse na veia ainda de escrever, eu acho que eu ia escrever um livro sobre bênçãos. Acho que é uma das noções mais erradas que os cristãos têm, essa questão de bênção. Impressionante. Como eles ligam a ideia de bênção com coisas que ocorreram agradáveis a ele. E não foi agradável, não é bênção, é uma bênção meia, segunda classe. Não vou dizer que não é bênção, que afinal de contas deu, né? E tal, eu não vou magoar Deus, porque, né? É bênção, é bênção, é bênção, é uma bençãozinha. Essa é pequena. Agora, se ele me deu aquilo que eu estava querendo e desejando mesmo, especialmente um bom salário, oh, benção, isso é que é um Deus fiel, um Deus que responde às minhas mais profundas e íntimas orações. Louvado seja Deus, porque ele deu um salário bom, é? E esse Deus que ele permitiu ser demitido injustamente, e você saiu como ladrão, e ladrão foi o seu colega, que lhe armou uma boa, e você é inocente e foi ele processado. Ó. Cadê aquele louvor ao seu Deus? Sumiu? Porque você não está vendo ele trabalhar na sua vida e na vida de pessoas ao seu redor, no testemunho que ele gostaria que você desse, mil outras formas dele trabalhar de maneira poderosíssima, mas você não está vendo, não está vendo, então não é bênção. Isso não é andar por fé, é querer andar pelo que vê, que é exatamente o contrário do que Paulo está dizendo. Vamos para frente e vamos encerrar daqui a pouco. Versículo 8. Estamos em plena confiança, voltando a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo, olha a palavra de novo, deixar o corpo, mesma palavra, e habitar com o Senhor. Ele usa o mesmo par de verbos, ekdemel e endomel, ir para casa e ir para fora de casa. Aqui é quase uma repetição do versículo 6, quase. Quase a repetição literal do versículo 6, com uma grande diferença. Lá Paulo se limitou a dizer o fato de habitar, de que habitar no corpo aqui não deveria abalar a confiança dele. Pelo contrário, porque ele sabia que ainda o aguardava a bendita esperança do Senhor. Ele falou do fato. Vamos ficar mais animados com o fato de nossa habitação aqui, por enquanto, ser assim.
Agora ele diz claramente que prefere deixar o corpo e habitar perto do Senhor. E para casa também. Já expliquei, como fosse duas casas, a provisória e a definitiva. Eu quero ir, não vou para um lugar estranho, não. Vou para casa. Vou para casa. Endomel. Ir para casa. Deixando esta casa aqui, toda esburacada, velha, quase caindo. Eu quero falar de quatro características saudáveis desta preferência de Paulo e eu encerro. Que preferência? Deixar o corpo e ir para o Senhor. Primeira coisa, embora não sendo uma atitude suicida ou uma vontade mórbida de morrer, é um desejo profundo, sereno, paciente de se mudar para a morada definitiva. Um desejo, desejo. Vou dizer a terceira vez, desejo. É um desejo profundo, sereno, de se mudar para a morada definitiva. É, eu entendo. Isso a partir de 70 anos está valendo, né, pastor? Não. 10, 8 anos, crentezinho com 5 anos de idade, um jovem com 12, um adolescente com 15. Está valendo para todas as idades, claro. Desejar ir para o lugar onde está o Senhor, porque é incompatível eu estar com Ele da maneira como eu estou aqui. Há uma história bonita, simples, ninguém tem detalhes, em Lucas capítulo 2, versículos 25 a 32, de um homem chamado Simeão, que tomou Jesus nos braços, Jesus criança. Lucas capítulo 2, versículos 25 a 32, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Finalmente, o velhinho Simeão disse: pronto, Senhor, posso ir. Eu comentei há alguns meses aqui, não sei em qual contexto, que eu tinha descoberto uma coisa interessante sobre esse Simeão. Não sei se alguma coisa lhe chamou a atenção quando disse: o velhinho Simeão estava pronto para morrer. Quem disse que ele era velhinho? Aí tem a idade dele. Aí diz se ele era ancião, se ele era velho, se era um rapaz. Alguns meses atrás eu me dei conta disto. Coisa interessante, não fala. Esse homem podia ter 30 anos de idade, podia ter 40 anos de idade. Aliás, 40, 50 já era um homem maduro na época, bastante maduro, quase velho. Paulo era chamado de o velho, tinha 60 e poucos anos. A expectativa de vida era muitíssimo menor do que a de hoje. Não sei qual era a idade de Simeão. Então, ele encarou com naturalidade a ideia de Deus levá-lo, independente da idade, ele podia ser novo, não sei. Então é muito bonito o que eu acho aqui, a tranquilidade com que Salomão, com que Simeão pede para Deus levá-lo. E que é mais uma coisa interessante, o verbo traduzido aqui por despedir, podes despedir em paz, sabe qual é o sentido que ele tem? Liberar, soltar de uma jaula ou de uma prisão. Pode despedir em paz teu servo aqui, Senhor, porque tu disseste que eu não ia enquanto não visse o Messias. Acabei de ver, tenho certeza que agora eu vi o Messias de Israel. Então agora pode me liberar, me libera, Senhor, me solta daqui. É muito bonito isto, essa expectativa dele, independente da idade. Segunda coisa, a iminência da morte não deve ser uma tragédia, mas algo pelo qual o crente deve estar sempre pronto. Paulo, lá no final, Atos 21, no final da terceira viagem missionária dele, 21, versículo 13, em que havia revelação clara que ele ia ser preso em Jerusalém, que ia encontrar problemas e mais problemas, ia começar uma grande e dura e difícil fase na vida de Paulo, e os irmãos lá e pedindo que ele não fosse para Jerusalém e tal. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, estava em Cesareia, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Não vá não, Paulo, você vai, pode morrer lá. E o perigo que passou lá foi grande mesmo, basta ler lá em Atos. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Vocês estão me quebrantando o coração, vocês estão me fazendo mal aqui com essa história. Pois eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Pronto! Terceiro ponto, para o crente, a proximidade da morte implica em estar chegando a Cristo. Está chegando a Cristo, a morte está perto, estou perto de Cristo, bem mais perto. E isso deve ainda dar mais vontade de falar nele, de servi-lo, dentro das limitações, se for uma morte se aproximando por uma doença, uma incapacitação, claro que a pessoa vai, idade, a pessoa vai cada vez tendo menos condição de um serviço ativo, claro, mas dentro da sua condição, vai querer continuar, de alguma forma, servindo, ou mesmo falando-se, enquanto tiver fôlego e corda vocal que funcione, fala de Jesus. Nós vemos isso com o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15, Pedro estava na iminência de morrer, ele sabia disto, e veja o ânimo com o qual esse homem fala, 2 Pedro 1, 12 em diante. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ó, mesmo linguagem de Paulo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou para partir. Aliás, estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Esse homem parece estar falando no início do ministério dele. Olha, não tenho muita vida por aqui, então tenho muito que ensinar a vocês, se preparem porque eu vou ouvir, porque quando chegar no fim da minha vida, não vou ter mais condições de fazer isso, não vou ter mais tempo, então estou começando agora, estou com carga total, vou falar para valer, não, até no fim, eu sei que estou no fim, mesmo assim eu estou pronto para diligentemente, dentro do meu limite, dentro da minha capacidade, o que eu puder fazer ainda, para falar, ensinar, eu vou fazer até a última hora. Então você vê o ânimo dele, que é exatamente o que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5, que nós devemos ter ânimo, mesmo sabendo que o nosso corpo aqui se acaba, porque se acabando aqui, nós corremos para o céu, e é lá que nós queremos estar. Então nós vemos aqui Pedro vivendo isto, animado. Soube de um pastor que esteve entre nós, que eu não tive o privilégio de conhecer. Vi uma fita, pastor Nilson, que recentemente enfrentou um câncer muito forte que acabou levando-o mesmo para o céu. E sei que ele andou em várias igrejas aqui em torno de nós e que deu um belíssimo testemunho e serviu a Deus até o último momento em que ele teve condições de fazê-lo, fazendo construção e tudo que ele haveria de fazer, ele fez. Então, embora, repito, não tendo tido o privilégio de conhecê-lo, mas muitos aqui o conheceram, é um caso agora recentíssimo de alguém que, sabendo que estava no final da vida, se sentiu muito animado e trabalhando, servindo até Deus levar. Esta é a maneira de um crente encarar a morte. Por fim, eu disse lá na primeira observação que não é uma atitude suicida, nem um desejo mórbido de morrer e tal, mas um desejo profundo, sereno, paciente de se mudar para a morada definitiva. Eu reconheço que essa paciência, às vezes, pode até chegar no limite da impaciência, de querer ir logo.
Se acontecer com você, não se preocupe. É normal. Eu acho que Paulo, quando escreveu a famosa passagem de Filipenses 1, versículos 20 em diante, com ela eu encerro, eu não sei, mas eu tenho a impressão que Paulo estava sofrendo um pouquinho desta tal, dessa impaciência lícita, uma paciência impaciente. Filipenses 1, ele tentou esconder, mas não sei se ele conseguiu muito não, pelo menos para mim, se eu entendi corretamente, ele não conseguiu esconder muito bem essa paciência dele não, graças a Deus, que eu acho um espetáculo, essa impaciência lícita, saudável de Paulo. Me ajuda muito, inclusive, pessoalmente. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundaria em libertação. Ele estava preso. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele tinha uma possibilidade real de ser solto, ou possibilidade real de ser morto, ou uma coisa ou a outra, real. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, o viver, é interessante que ele não disse, o viver é perda. Logo o homem dos contrastes, né? O viver, o que é contrário ao lucro? Perda. Então viver é perda e morrer é lucro. Não, não. Perda não. Porque era a vontade de Deus e ele poderia fazer o quê? Servir a Cristo aqui, agradar a Cristo aqui. Então, de uma maneira belíssima, ele disse, o viver aqui é Cristo, com todas as alegrias e tristezas, com todos os momentos de felicidade, de infelicidade, ou de frustração e angústia, que ele passou muito por elas. Quando ele diz Cristo nesta vida, não está só falando de uma maneira romântica, cor-de-rosa, vendo só as rosinhas sem os espinhos. Não. É Cristo. Vai ter dureza. Aliás, ele morreu por Cristo, de fato. Anos depois. Mas para mim, viver é Cristo. Seja o que for que me aguarda, viver em função de Cristo. E o morrer é lucro. Aí, lucro é uma palavra gostosa aos ouvidos de cada um. Não precisa nem explicar. É lucro. Uma coisa boa. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ficar aqui, né? Ser liberado da prisão, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, é apertado, literalmente é apertado, pressionado, assim de fora para dentro. Esse é que significa. Estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então ele continua aqui. Como eu coloquei, pessoalmente eu vejo aqui Paulo tendencioso, sem ser, querendo dizer, eu quero ir embora, mesmo que eu vá servir a Cristo aqui, ele está lá, porque aqui eu vou ter alegria em Cristo, sem dúvida, mas vou ter tristeza, lá só alegria. Aqui eu vou ter frustração, eu sei, vou ter também realizações, mas muitas frustrações, lá só realizações. Então, se ele fosse levar a fundo mesmo, ele ia acabar confessando, eu acho, gente, eu quero ir embora mesmo. Ele estava um pouco impaciente para ir embora, preso já há vários anos. É claro que ele estava pensando em uma coisa melhor, mas de uma maneira muito fiel, disse, não, eu vou ficar aqui, eu sirvo, vou servir a Cristo aqui, deixa chegar o dia. Eu quero encerrar com uma pergunta que eu vou responder na próxima pregação, se Deus quiser. Essa preferência de Paulo de querer deixar o corpo e ir para o céu, onde ele tinha a casa definitiva lá, além de ser apenas um sentimento interno, de uma preferência que ele disse que tinha, essa preferência tinha consequências práticas na vida do Paulo, e daí que Paulo tinha essa preferência? O que é que aconteceu com ele? Aí nós vamos ver, se Deus quiser, no próximo domingo. Que Deus nos ajude a entender estas coisas e a ter mais equilíbrio na maneira de viver esta vida aqui com este corpo e nos preparar e pensar na nossa vida que nos aguarda no Senhor. Vamos orar.